circunstância a quem está em território nacional e a quem pede auxílio. Nós não temos a visão do Chega, que olha para a lei atual e diz que ela é demasiado permissiva. Não há nem uma realidade que o demonstre, porque não há exemplos que o demonstrem desse ponto de vista, nem o nosso país está confrontado com um choque que o questione nas opções já previamente assumidas. Por outro lado, há realidades novas que devem levar a um alargamento da forma como nós olhamos para o direito de asilo e como poderemos receber no nosso país pessoas com o estatuto de refugiados. E desse ponto de vista, o alargamento que o Bloco de Esquerda propõe, ele decorre da infeliz evolução da situação climática mundial. Nós temos, por um lado, países que correm o risco de desaparecer, com o aumento do nível das águas do mar. Por outro lado, regiões que são fustigadas e serão fustigadas no futuro com o caos climático, e é necessário nós termos uma solidariedade que, para além de obrigar Portugal a fazer o que lhe compete no sentido de combater as alterações climáticas, deve também colocar no relacionamento internacional e nessa solidariedade para com outros povos o dispor do nosso país de poder ajudar, incluindo acolhendo pessoas no nosso país. E desse ponto de vista nós introduzimos a possibilidade de haver uma nova figura de refugiados, o refugiado climático. Enquadramos essa nova figura, garantindo-lhe o direito de asilo de pessoas que, por força das alterações climáticas, vejam gravemente ameaçada quer a sua segurança, quer a sua sobrevivência, e fazemos, portanto, alargando o reconhecimento do Estado português às pessoas que terão direito a ter asilo em Portugal e ser consideradas refugiadas. Falta-me, desse ponto de vista, as propostas de alteração que alargam direitos também merecerão o nosso voto favorável, a nossa posição favorável. Eu, não tendo nada de fundo contra a proposta do LIVRE, mas o Sr. Deputado Rui Tavares poderá falar a seguir, já lhe deixo esta questão, eu tenho dúvidas que ela alargue o que atualmente já existe, quer na Constituição, quer na lei, porque a lei europeia tem uma existência, em particular a Carta de Direitos Europeu tem uma existência paraconstitucional, e por isso ela existe a um nível equiparável à Constituição da República Portuguesa. Não parece, portanto, que aí advenha mais direitos no que toca ao direito de asilo e à resposta a refugiados. Por outro lado, a Convenção das Nações Unidas, Portugal tem respeitado, e é um acordo internacional que também é, desse ponto de vista, integrado quase como um conjunto de direitos previstos ao nível da constitucional. E no que toca à lei em particular, porque é isso, depois a pretensão do LIVRE é verter para a lei esse espírito que emana dessas duas vertentes. Não parece que haja aqui um aumento de direitos, parece-me que há aqui uma manutenção dos direitos. Eu creio é que, até pela reflexão que a deputada Alba Ribeira fez, creio que há aqui depois uma dúvida que pode subsistir entre o que está previsto constitucionalmente e o que está na lei. É que, de facto, a nível europeu, não é líquido que nós tenhamos uma visão tão abrangente de quem deve ter o estatuto de refugiado e direito de asilo, como o que atualmente existe em Portugal, até na fruto das relações internacionais. Portugal teve, em vários momentos, não só há séculos atrás, mas em vários momentos recentes, uma visão das relações internacionais muito mais humanista do que aquela que havia na média europeia, que é a que depois se somará enquanto direito europeu. Portanto, não estou certo que tenhamos vantagens do ponto de vista de valorização de direitos. Em todo caso, não nos parece também que tenhamos uma perda de valorização de direitos, não merecerá a oposição da parte do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo LIVRE, o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o LIVRE faz, neste artigo, duas propostas de alteração. Uma ao seu número 8, que é uma atualização de vocabulário de direitos da pessoa humana para direitos humanos, análoga à que antes já defendemos e vários grupos aqui defenderam, de fazer passar direitos do homem para direitos humanos. Portanto, creio que ela é relativamente consensual. Em relação ao número 9, onde a Constituição atualmente diz, a lei define o estatuto do refugiado político, o LIVRE propõe que se passe a ler, a lei define a proteção internacional à luz da Convenção das Nações Unidas relativa ao estatuto dos refugiados e seus protocolos e do direito europeu aplicável. Preciso de ir por partes aqui. Então, em primeiro lugar, por que não dizer apenas na Constituição que a lei define o estatuto do refugiado? O Estatuto de Refugiado é uma construção ela própria, não só do direito internacional, mas do sistema internacional, da política internacional. Ela é, enfim, uma transmissível entre países e só faz sentido o reconhecimento do Estatuto de Refugiado quando estamos a falar de pessoas que vêm de territórios fora da nossa jurisdição para a nossa jurisdição. E ao dizermos apenas que a Constituição, ao dizer apenas que a lei define o Estatuto de Refugiado, não nos diz nada acerca do conteúdo dessa definição do Estatuto de Refugiado. Ela pode ser mais alargada e mais ampla, e ela pode ser, inclusive, mais alargada e mais ampla do que a lei internacional e o direito europeu já são, mas também pode ser mais restritiva. Nada impede um cenário em que um governo com uma maioria absoluta de um partido que pretende restringir a definição de refugiado pelo Estado português, ou de uma maioria absoluta na qual haja um parceiro que faz como exigência para a manutenção dessa maioria a restrição daquilo que é o Estatuto de Refugiado na lei nacional, que essa lei seja alterada num sentido restritivo. A não ser que nós, na Constituição, garantamos que a lei não deva ser alterada num sentido restritivo. Porque é precisamente para isso que serve uma revisão constitucional, é para nos salvaguardar em relação a possíveis oscilações de maiorias contingentes que, por exemplo, estejam contra aquilo que tem sido a construção internacional do que é o Estatuto de Refugiado. Portanto, o livro que quer aqui é que haja um patamar mínimo para aquilo que o Estado português, para aquilo que a lei a ser ulteriormente, não é, quer dizer, aprovada, diz que é um refugiado. E esse patamar mínimo é, no mínimo, Portugal deve achar que refugiado é o que está na Convenção das Nações Unidas, chamada Convenção de Genebra, de 51, no seu protocolo modificativo, de 1967, e no direito europeu aplicável. Aqui o direito europeu não é só direito da União Europeia. Apesar da Convenção Europeia de Direitos Humanos não fazer referência explícita a refugiados, a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem consagrado elementos que fazem parte hoje em dia do nosso acervo comum europeu em relação aos refugiados, como, por exemplo, o princípio de non-refoulement, não é? De não se rechaçar alguém antes dessa pessoa ter tido a oportunidade de requerer asilo, por exemplo, como, aliás, vários Estados europeus têm sido condenados precisamente por violentamente rechaçarem pessoas antes delas terem sequer possibilidade de requerer asilo. E depois, também, voltando um bocadinho atrás, ao início da alteração que o livro quer fazer, a lei define a proteção internacional. Ou seja, aqui falamos de refugiados e de proteção subsidiária. Precisamente porque a Convenção de Genebra, a Convenção de 1951 relativa às pessoas refugiadas, ainda há pouco tempo tivemos aqui reuniões da primeira comissão acerca da maneira como foram tratados, por exemplo, refugiados ucranianos em Portugal, e, quer dizer, seria bom termos consagrado na nossa lei fundamental que o patamar mínimo da forma de tratamento, tal como está definida na Convenção de Genebra, é uma condição, digamos, sine qua non, por parte do Estado português para a consideração do Estatuto de Refugiado. Mas a verdade é que a Convenção de Genebra define refugiado de determinada maneira, uma pessoa que é perseguida por razões de raça, religião, políticas, etc., que não inclui outras características às quais o direito europeu confere este estatuto de proteção subsidiária. As pessoas que correm um risco de serem executadas ou de serem sujeitas à pena de morte se forem devolvidas, as pessoas que correm risco de tortura se forem devolvidas aos estados de origem ou aos estados pelos quais transitaram, as pessoas que correm risco de vida por causa de violência ou guerra nos estados para onde seriam devolvidas. Essas pessoas, não estando exatamente cobertas pela Convenção de Genebra, estão cobertas por este Estatuto de Proteção Subsidiária. E, portanto, daí fazer-nos sentido esta alteração, falar não só de a lei define o Estatuto do Refugiado Político, como nós temos aqui, não, nada contra definir o Estatuto do Refugiado Climático. Achamos também que, ao colocar a proteção internacional à luz da Convenção e do direito europeu aplicável, também estamos a cobrir boa parte das condições com as quais concordamos plenamente, tanto da parte da Iniciativa Liberal como do PCP, que Portugal se deve resguardar contra extraditar pessoas que corram risco de ser, por exemplo, executadas ou torturadas, porque essas também já estão cobertas pelo direito de proteção subsidiária. E, portanto, fica já feita também, com estas referências finais, fica já expressa a concordância do LIVRE com as alterações do Bloco de Esquerda e IEL e PCP, e a discordância por acharmos que é restritiva em relação à proposta do Chega.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora aos grupos parlamentares que não tiveram propostas. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que estamos a tratar de matérias absolutamente fundamentais, embora pareça haver, por vezes, confusão entre o termo asilo e refugiado. De qualquer forma, queria ser breve neste sentido. Sendo o artigo 33 um artigo bastante completo no sentido do que é aquilo que é exigível do ponto de vista do primeiro pilar da Constituição, que é, evidentemente, a exigência do respeito pela dignidade da pessoa humana, e sabendo nós aquilo que nos guia internacionalmente em matéria de refugiados e de asilo, e que já foi aqui referido, e aquilo que tem sido os processos seguidos, quer ao nível internacional, que estamos vinculados na ONU, quer ao nível europeu, por causa dos mecanismos a que estamos vinculados, e, portanto, falando da situação real que vivemos até ao momento relativamente à questão de pessoas asiladas ou de grupos de refugiados, muitas vezes grupos muito grandes que subitamente, por uma situação, precisam efetivamente de refúgio, como o próprio nome indica, sob pena de estar em causa a sua própria sobrevivência. Não acompanhamos a proposta do Chega e consideramos que, olhando para as outras propostas, a proposta da Iniciativa Liberal toca num ponto que é muito sensível e que tem sido muito debatido, nomeadamente do ponto de vista académico, nomeadamente por causa da extradição para um país específico, e é uma proposta relativamente à qual reservamos-nos a nossa posição no sentido de um possível acompanhamento, porque nos parece uma proposta que pode acrescentar no sentido daquilo que nos parece ser a premissa garantística e aquilo que está por trás do artigo 33. Relativamente ao LIVRE, não nos faz de facto sentido fazer referência a um protocolo no número 9 do artigo 33. Comparando as propostas do artigo 33 que são feitas pelo PCP e aquela que de forma mais incisiva é feita pela Iniciativa Liberal, tendemos a ter uma posição mais favorável à que é proposta pela Iniciativa Liberal. Relativamente às várias caracterizações que podemos fazer de refugiado, é verdade que estamos a viver numa época em que cada vez mais a questão das alterações climáticas, a questão política e muitas outras que poderiam ser acrescentadas podem nos levar a querer caracterizar de uma maneira mais específica o que é um refugiado, no sentido de ser um refugiado ou um asilado, mas aqui refugiado, se é político, se é climático, e no futuro não saberemos que outro tipo de circunstâncias, nomeadamente sanitário, porque não, poderiam vir a surgir. E, portanto, talvez, naturalmente, reservando-nos para uma futura tomada de posição mais definitiva, mas talvez a proposta que, no fundo, permite abarcar todas as situações que parece-me estarem presentes, quer nas preocupações presentes, quer na proposta do Bloco de Esquerda, quer na proposta do LIVRE, quer na proposta do PCP, seria precisamente a da Iniciativa Liberal, no sentido de dizer que a lei define o estatuto do refugiado e, portanto, retirar a limitação que existe atualmente no artigo 33, no sentido de associar à categoria refugiado necessariamente a categoria de político.